tenho o prazer de conversar com o deputado estadual Mário Mota, para trazer alguns destaques aqui nessa conversa com o deputado, que está inclusive em deslocamento nesse momento, né? O deputado está em deslocamento para Otacílio Costa. É isso mesmo, deputado? Prazer em ouvi-lo. Rádio Marconi, bom dia.
Ô, Joel, que prazer. Prazer imenso poder conversar contigo. Como eu te disse, nós estamos em deslocamento aqui em direção ao Otacílio Costa, no Planalto Serrano, mas é muito bom poder falar com o sul do estado na audiência enorme da nossa Marconi. Um prazer imenso. Estou à sua disposição, meu amigo.
Prazer é nosso, deputado, em ouvi-lo. Acho que o primeiro ponto, deputado, já que foi sancionado pelo governo, essa lei, que na verdade, para que a gente possa traduzir para o cidadão, me parece que esse projeto de lei de autoria do senhor é simplificar esses procedimentos de atendimento ao público, atendimento esse e serviços prestados pelos órgãos, as entidades catarinenses. Gostaria de ouvi-lo, deputado, sobre esse projeto em especial.
Bom, na verdade nós temos um projeto que já é lei federal, mais ou menos no mesmo sentido, válido para instituições e órgãos federais, e temos a Carta Estadual de Serviço ao Cidadão em Santa Catarina, que é a Lei 18.978 de nossa autoria, que modifica alguns pontos desta Carta de Serviços ao Cidadão. Para isso, a nova norma que foi sancionada pelo governador agora, semana passada, ela dispensa, por exemplo, a exigência da apresentação de certidão de nascimento, podendo ser substituída por qualquer outro documento de identificação que esteja com a sua validade em dia. Então, se você vai num determinado local e aquele local que é de um serviço público exige a apresentação da sua certidão de nascimento e você não a tem, você não vai precisar voltar à sua cidade de origem, não vai precisar ligar para o cartório da cidade de origem para te mandar uma nova versão da sua certidão de nascimento. Muitas vezes a pessoa tem 40, 50 anos e tem que provar que nasceu. Então, qualquer documento que ela tenha que o identifique, uma carteira de identidade, por exemplo, se estiver validada, pode substituir a certidão de nascimento. Esse é o primeiro ponto. Também não será mais necessário o próprio usuário, ao apresentar qualquer xerox com o documento original, se o xerox não estiver autenticado, o próprio agente público que o estiver atendendo poderá receber o xerox e o original, conferir um com o outro e ele bater o carimbo dele como agente público estadual e conferir exatamente a autenticidade. Você não vai precisar ir num cartório para autenticar uma fotocópia de um documento, especialmente se você tem o original em mãos e pode mostrar para o agente público que o recebeu. Para mim, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes da lei. Aliás, já existiu isso no Brasil, Joel, na década de 70, quando tivemos a instituição de um Ministério da Desburocratização. E o ministro chamava-se Hélio Beltrão. Talvez você não se lembre, que devia ser pequenininho na época, mas na verdade isso já existiu no Brasil e caiu em desuso. Então o próprio agente público que o atender pode autenticar qualquer xerox de um documento se você apresentar o original junto. Além disso, a legislação também dispensa algumas exigências feitas, por exemplo, vai fazer inscrição para um concurso público estadual e eles exigem a apresentação do título de eleitor. Ora, meu Deus, por quê? Você só vai ter obrigação de apresentar o título de eleitor em dia, validado, para conferir a sua condição de eleitor, gozando dos seus direitos eleitorais, na hora de votar ou se tiver que se inscrever para a candidatura de algum cargo eletivo. Fora disso, por que exigir a apresentação do título de eleitor? Outro ponto importante, na verdade são cinco pontos importantes, o outro é esse aqui. Ele desobriga a autorização de viagem para menores de idade com firma reconhecida em cartório se os pais estiverem junto com a criança no momento do seu embarque. Quer dizer, por que que você tem que reconhecer firma de uma autorização se quem vai assinar a autorização está ali presente? Ele mesmo assina e evidente que o juizado de menores da rodoviária, por exemplo, está percebendo claramente que é o pai identificado ou a mãe que está autorizando a viagem do menor. Então não precisa sair correndo atrás de um cartório para reconhecer a sua firma. E finalmente, também outro ponto que eu acho muito importante. Até agora, a Carta Estadual de Serviço ao Cidadão valia apenas para os órgãos do Poder Executivo. O governador assinou valendo para os órgãos e instituições estaduais do Poder Executivo. Nós adequamos esta autorização e todas essas normas valendo para os três poderes do Estado, Executivo, Legislativo ou Judiciário. Para qualquer um desses poderes, todas essas novas diretrizes que facilitam a vida das pessoas passam a valer para os três poderes, Joel.
Perfeito. Quer dizer, na prática, deputado, primeiro que reduz um tempo considerável de espera, a facilidade desses serviços essenciais, e além de tudo também uma questão até de transparência também, tem um tom de transparência em todo esse trabalho, não, deputado?
Não tenha dúvida. E há um outro ponto que eu comecei eu pedi até a nossa área jurídica para verificar no gabinete e que ainda não atacamos porque não é uma lei estadual. Mas, por exemplo, se você compra um apartamento em Uruçanga e quer transferir para o seu nome ou para o nome seu e da esposa, uma vez que o casamento pode ser em comunhão de bens, você tem que apresentar a certidão de casamento do casal. A certidão de casamento só vale se for expedida nos últimos 6 meses. Então, se você tem 6 meses e 1 dia, a sua certidão de casamento já não vale mais, principalmente para assinatura de documentos desta forma. Aí você pede no seu cartório de origem de onde você casou, de onde tem a certidão, eles te remetem. A que chegar na tua mão só vai valer nos próximos 6 meses. Então, poxa vida, se você não acreditar na documentação de alguém, é a mesma coisa. Por que que a carteira de identidade você não tem que renovar a cada 6 meses? Daqui a pouquinho vão exigir que você renove um atestado de óbito. Porque confirmar que o cidadão está morto, porque é o inverso da certidão de nascimento. Então nós estamos tentando verificar se há como, no Estado, estabelecer um prazo maior, que se dê, por exemplo, a obrigatoriedade do cidadão em 6 meses comunicar qualquer instituição onde ele apresentou a sua certidão de casamento de que ele se separou. E aí você transfere para o usuário a responsabilidade. Tudo bem, mas essa de você a cada 6 meses ter que tirar uma nova certidão de casamento é um negócio esdrúxulo e que coloca claramente em desconfiança o usuário, o contribuinte, que é quem paga os impostos e mantém toda a estrutura estatal.
E outro detalhe, deputado, me parece que essas ações, ela provoca, ela incentiva a questão de inovação de ferramentas, a adotar tecnologias, até do ponto de vista de agilidade, né?
Pois é. Por exemplo, há um site, eu não sei exatamente se o título é esse, mas Cartório Já ou Cartório Brasil, em que você hoje, pela internet, pode solicitar uma nova certidão. Mas é muito caro o serviço, meu amigo. Se você ligar para um amigo da cidade onde você morava e onde casou, eu eventualmente tenho que fazer isso. Eu me casei em Tupã, no interior de São Paulo, onde morava, antes de vir para Santa Catarina, há 50 anos. Quando preciso de uma certidão de casamento, é mais fácil eu ligar para o Maiane, que é um grande amigo, que ainda mora lá, e dizer, Maiane, dá um pulinho no cartório para mim, solicita uma nova certidão de casamento, põe no SEDEX, 3 dias depois está aqui em Florianópolis e eu toco a vida. Porque se eu entrar nesse site que, pela digitalização, facilita enormemente o serviço, eles vão me cobrar 5, 6 vezes. 6 vezes o que você paga simplesmente para o cartório para poder tirar a sua certidão de casamento. Então, a digitalização, a inovação tecnológica vem para melhorar a vida das pessoas, mas também tem que se adequar a um custo, porque facilita muito, mas não pode haver disparidade. entre custo e benefício que te oferece.
Conversando com o deputado estadual Mário Mota aqui na Rádio Marconi. Deputado, avançando um pouco, eu sei que o senhor tem participado, evidentemente, como a bancada da Serra, ativamente. Linhas gerais, estamos chegando ao mês de... já entramos no mês de agosto. Como é que o senhor tem administrado essa questão de destinação das emendas aqui em Santa Catarina? Que análise, que leitura o senhor tem feito do trabalho até aqui, considerando que já vamos para, daqui a pouco, entrando na reta final já de um ano eleitoral, inclusive, deputado.
Bom, Joel, eu tive a maior parte da minha votação na Grande Florianópolis, enormemente, uma disparidade enorme em relação aos votos que tive nos demais municípios do estado. Embora eu tenha recebido voto em 271 dos 295 municípios do estado, sem ter pego um centavo de fundo eleitoral, fundo partidário, sequer o material gráfico eu recebi do partido. Eu fiz uma campanha absolutamente franciscana. Mas por que eu estou contando isso? Porque você citou bancada da Serra. Eu morei em Lages por 10 anos, sou cidadão lagiano, tenho domicílio em Lages, tenho um apartamento ali no centro da cidade. Meu pai está sepultado em Lages. Eu tenho um carinho muito especial pela Serra, onde estou nesse momento. A bancada da Serra nunca teve mais do que 2 deputados quando tinha deputado representando esta região toda da Amures, que é o IDH mais baixo do estado, é a região mais pobre de Santa Catarina e é composta por 18 municípios. Quando eu tive a oportunidade de escolher bancada, porque era mais ou menos desta forma, foi assim que a Assembleia estabeleceu no final do ano passado, as 6 bancadas que representam regiões dentro da própria Assembleia. Por exemplo, a bancada do Oeste tem 11 deputados, a bancada do Sul tem 6 ou 7 deputados, e a bancada da Serra ia ficar com 2 deputados, Lucas Neves e Márcio Machado. Eu pedi à bancada da Grande Florianópolis que me liberasse para integrar a bancada da Serra, porque eu estou sempre aqui na região serrana e, de algum modo, facilitaria e melhoraria a vida da região serrana também ter 3 deputados e não 2. E percebi, por exemplo, que o deputado Nilson Berlanda, que é de Curitibanos, integrava a bancada do Oeste. Curitibanos é 60 quilômetros de Lages. É muito mais Planalto Serrano do que meio Oeste e Oeste de Santa Catarina. Então, o Berlanda é muito meu amigo há um bom tempo. Convenci o Berlanda a também passar a integrar a bancada da Serra. Então, hoje nós temos 4 deputados aqui na bancada da Serra. O primeiro ano de bancada, quem coordenou a bancada foi o Lucas Neves. Eu assumi esse segundo ano e coordeno a bancada até maio do ano que vem. E nós estamos hoje indo a Clabin, aqui em Otacílio Costa, os 4 deputados e 2 assessorias, para tomar conhecimento do trabalho desenvolvido por esta grande empresa que produz papel celulose para o Brasil e para o mundo. Vamos conhecer de perto toda a forma como a Clabin funciona. E isso dá aos deputados uma noção muito mais real de até onde a madeira, até onde o papel, a celulose, temos em Correia Pinto também uma outra fábrica de papel nos mesmos moldes da Clabin daqui de Otacílio. É importante que os deputados conheçam as suas regiões profundamente. Então, a bancada tem me dado ações gratificantes aqui para a região serrana. E também trazendo recursos, ao invés, por exemplo, de 4 milhões, que seria 2 por deputado, nós conseguimos trazer 8 milhões simplesmente nas tais emendas de bancada aqui para a região serrana. Nós conseguimos resgatar, para você ter ideia, numa outra emenda que foi liberada pelas sobras da Assembleia Legislativa do ano passado, 5 milhões para reativar aquele hospital que tratava de doentes mentais com 80 vagas na localidade de Bocaina do Sul. Era o único hospital que tinha esse tipo de tratamento e que simplesmente foi fechado há 4, 5, 6 anos e nunca mais se falou na possibilidade de retornar ao atendimento. Agora conseguimos 3 milhões para terminar a reforma e equipamento e 2 milhões para deixá-lo pronto a voltar a atender toda a região serrana com 80 vagas para doenças mentais. É um hospital muito especializado numa comunidade que é pequena, que é Bocaina, mas que naturalmente vai atender toda a região serrana. Então, a bancada faz sim, como aí na região do Sul, quando temos deputados importantes, como Zé Milton Schaefer, como o Pepe Colasso, como o Júlio Garcia, enfim, os deputados que representam toda a região e que trazem recursos para suas regiões através das chamadas emendas de bancada. Tem nada a ver com as emendas impositivas, que são específicas de cada gabinete. Aí já é uma outra questão. Eu, por exemplo, abri um edital que vale para o estado inteiro. Qualquer instituição de Uruçanga que tenha fins, digamos, filantrópicos, que não tenha objetivo de auferir lucro, pode inscrever no nosso gabinete qualquer projeto que comece em R$100 mil até o próximo dia 7 de setembro e concorrer a emendas que eu não chamo de impositivas, eu chamo de participativas, a partir de agora para recebimento no ano que vem e desenvolvimento de projetos. Aí na região, para você ter uma ideia, no primeiro ano de mandato, nós abrimos um edital que recebeu 483 projetos do estado inteiro, inclusive muitos da região de Uruçanga, e foram contemplados, ou melhor, conquistaram verbas de emendas do nosso gabinete, a APAE de Araranguá, a Associação dos Amigos Autistas da região cartonífera de Criciúma, Laguna para a reforma de 13 apartamentos do Hospital Filantrópico Senhor Bom Jesus, no valor de R$500 mil. Também a APAE de Laguna recebeu equipamento e mobília, Orleans, a creche Santa Rita de Cássia e a Fundação Hospitalar apresentaram projetos importantes e foram contempladas, e Tubarão, a Associação de Vida e Arte. Eu gostaria muito que as instituições de Uruçanga também apresentassem projetos até o dia 7 de setembro. É só entrar no site do nosso gabinete, deputadomariomota.com.br/emendas, deputadomariomota.com.br/emendas, e inscreverem o seu projeto, que deve começar, no mínimo, em R$100 mil. E eu vou torcer muito para que as instituições daí, ou a própria prefeitura, para algum benefício social, para alguma construção, asfaltamento, construção de pequenas pontes ou algo assim, também pode se inscrever para concorrer às emendas impositivas do nosso gabinete.
Muito bom. Deputado, muito obrigado pela atenção com os ouvintes da Rádio Marconi. Uma boa sexta-feira e um bom trabalho.
Adoro o nome da rádio, que é uma homenagem a quem inventou a radiodifusão, querido Marconi. Um abraço carinhoso, Joel, mais uma vez, e eu estarei sempre à disposição de todos vocês.
Grande abraço.
Vamos fazer um grande dia e um excelente final de semana, se Deus quiser.